When approaching an airport for landing instructions, a pilot must call before he enters the airport control zone. As a matter of fact, the initial call should be made at least 10 miles from the airport.
Como é que é, maltinha? Daqui é a vossa Booms. Bem-vindos a mais um episódio de Fuso. De Mariana Cabral, que proferiu xingamento a Alane do BBB24. Malta, inacreditável, viram este pequeno furo. Nada como uma pessoa se internacionalizar à base de um engano. Então parece que há uma menina que também se chama Mariana Cabral, humorista no Brasil, mas que, olha, bem ou mal, não é tão conhecida como Vossa Booms, porque um par de estagiários de vários jornais pesquisaram Mariana Cabral e puseram a minha chapa. Sucede que essa humorista chamada Mariana Cabral proferiu xingamento, chamou de vagabunda e depois disse que falou que era filha da puta, assim, direto, frontal. E o Brasil acha que fui eu. Portanto, saíram, não sei, umas 5 ou 6 notícias a pouco a minha chapa. E ainda por cima foram escolher chapas em que eu estou sempre com um ar meio irónico, meio sobrancelhinha no ar. Epá, acho delicioso. Compreendem? Big Brother 24. Que pronto, e a Alane, quer dizer, não sei se é vagabunda, se não é, mas tem um ar muito simpático. Não tenho nada contra a Alane ser feliz. E por favor, contribui mais para que eu seja conhecida no Brasil. Estou muito contente com este mal-entendido. Então, primeira coisa, malta, vou-vos dizer. Então, eu acho que as educadoras da minha filha Clara acham que ela é uma selvagem. E por conseguinte, que eu sou uma selvagem por arrasto no meu papel de encarregada de educação. Que por si só é bizarro eu ter esse papel no mundo, ser encarregada de educação de alguém. As pessoas que acham isto normal são pessoas que não estão bem. Porque, reparem, encarregada de educação de um ser humano. LOL. LOLEX. LOLADA. LOLALALALALALA. ROTFLOL. Então, mas vou explicar. Portanto, como é que eu hei de... Eu adoro, portanto, o Olavo. Estão a par, gosto muito do Olavo. O que é que sucede? O Olavo invade o meu espaço vital a toda hora, malta. É uma relação, por vezes, tóxica, porque ele está sempre no meu caminho, tem que estar muito perto de mim, ele tem que viver no meu estômago, ele não está bem se não estiver, portanto, dentro do meu espaço vital, a respirar, portanto, o meu dióxido de carbono, ele respira oxigênio e é um ciclo da vida. Ele está, mal está a sério, é um posto de carência, está sempre no meio da fucking trajetória que eu quero fazer dentro de casa, estão a ver? Ele está sempre no meio, não se desvia. Eu quero andar do frigorífico para a mesa, da mesa para o sofá, e ele está, bumba, está no meio das trajetórias sempre. E pisa-me, e depois eu piso. É sempre uma coisa... Ele muitas vezes descalça-me. Descalça-me os chinelos porque me pisa aos calcanhares de tão acoplado a mim quer viver. Ora, isto é tóxico. Ora, isso faz-me dizer às vezes coisas um pouco razoáveis e faz-me irritar-me. Não lhe dou bofas, não lhe dou bofas, eu não o trato mal dessa forma, porém às vezes perco a paciência e saem-me coisas tipo é para sair na frente, dá-me espaço, cão, é para larga-me. Não vou mentir, às vezes saem-me estas coisas, porque ainda por cima ele tem uma jovialidade. Percebem? Eu acordo de manhã e dormi 3 horas e ele dormiu 18 seguidas, entendem? E recebe-me com uma jovialidade. Ai, com o rabinho, com a cauda, ai, estou tão feliz, ai, meu Deus. Opá, não, foda-se, não, eu não, sai-me da frente. Respeita a minha disponibilidade emocional. Larga-me, cão. Epá, não consigo agora. E reparem, normalmente, a maioria do tempo sou carinhosa, dou-lhe imensas festas, eu dou-lhe tipo uma média, pá, se calhar de 45 minutos seguidos de festas por dia, creio que é muito carinho, mas para ele não chega, porque é um poço sem fundo de carência. Vou chegar ao ponto inicial, que é porque é que as educadoras da Clara a acham selvagem, provavelmente. É porque vai daí que eu, até ser mãe, podia ser a larva à vontade. porque era alarve com o Olavo no anonimato, podia ser bruta com ele, que ninguém via. O que acontece? Vou buscar a Clara à creche, vejo-a ao longe andar no triciclo, surge um chavalito da idade dela, de caracóis louridos, com um ar muito frágil e simpático, joga-se à frente dela e, malta, eu só ouço aquele pequeno ser, adorável, de olho azul, cabelo loiro, caracolinho loiro, ouço-a dizer assim:
sai! Sai daqui! Sai!
E eu, ai catano, vou dar meia volta para não saberem que é minha. Ai que puta vergonha, aquela sou eu. Ai meu Deus, que ela está a replicar aquilo que eu sou. Ai meu Deus, que vergonha. Ai meu Deus, que ela sou eu, é papel químico. Ai meu Deus, que ela está a reproduzir o meu tom de voz e a minha inflexão.
Sai!
Pá, que hooligan. Pensei, meu Deus, que vergonha. Estou a criar uma hooligan. Malta, ela replica tal e qual a minha maneira de falar com o Olavo. Compreendem? Ela replica em colegas humanos a forma como me vê por vezes tratar o Olavo. E vocês, ai, bomba, que horror, não devias tratar assim. Pá, por amor, batam nos tomates com o coitadinho do Olavo. O Olavo é o cão mais feliz de Lisboa. É um cão que eu resgatei do abandono, que eu resgatei da miséria e que está obeso, feliz, pleno, dorme o dia todo, come quando eu lhe dou, recebe festas o dia... Não me venham com essa merda, o Olavo é felicíssimo. Agora, isto é um problema. É um problema. Porque eu acho que as educadoras devem achar... Ela tem estas reações... Eu não sabia que ela replicava já estas merdas, não vou mentir, achava que tinha mais uns meses de folga, mas não. Ela tem estas reações e eu estou a imaginar os educadores, devem achar que ela vive num lar problemático. Estou a imaginar a fofoca, ai, sabes a filha da bomba, daquela da internet. Sabes a filha da bomba, a Clara, aquela loirita com um olhar triste. Diz que leva na boca da mãe, só pode. Já vistes como ela trata os colegas? Pois, grita-lhes. Sai, larga-me, sai daqui. Ela deve de ouvir isto em casa. Ela em casa deve de levar na boca. Nenhum menino daquela idade fala assim sem ouvir isto em casa, entendes? Eu disse que é de ligar à CPCJ que a menina leva. A menina leva na tromba, de certeza. Porque tu já vistes como ela que fala com os colegas. Pá, será que estou a criar uma selvagem? Eu acho que eles devem achar que este é o tom, o meu tom, ou o do meu namorado como pai, o nosso tom natural a falar com ela. Eu juro, eu vi isto e para já, pronto, profunda vergonha de ai meu Deus, pronto, que estou a criar uma selvagem. E segunda sensação, senti que tinha obrigatoriamente de me justificar perante os adultos todos que assistiram a isto. Portanto, pessoas que eu nunca vi na vida, pensei, acho que é melhor ir lá dizer. Ai, não, ela faz isto assim porque, pronto, nós temos um cão e é por isso. Então, que ela imita quando eu falo com o cão. Não é, pronto, não sou eu que falo com ela assim. E pronto, e de repente era um momento ainda mais embaraçoso que o anterior. Ela, ah, então você, portanto, é violenta gratuitamente com o seu cão, é isso? Não, pelo amor de Deus, ele adora-me, ele é assim. Então porque é que uma pessoa tem um cão? É por isso mesmo, é por este amor incondicional. Então pronto, às vezes uma pessoa... E de repente era uma interação estúpida. Estúpida. Agora, se eu estou um bocadinho em baixo, de repente agora não posso ser real, frontal, nem com o meu cão. Agora nem com o meu cão me posso exprimir à vontade. Não posso ser um bocadinho primata. Não posso ir para a emoção básica. Era, estou-me agora a tirar, já tenho pouco. Já me tiraram o sono, já me tiraram a beleza. Agora, o último reduto que eu tinha era o pedacinho de raiva em estado puro que eu podia exprimir. Agora já não posso. Já não posso perder as estribeiras com o meu cão. É que às vezes, repare, eu às vezes até sentia que só tinha o Olavo por causa disso, como uma pessoa pode berrar-lhe como uma selvagem, porque ele nunca vai deixar de me amar, entendem? E o Olavo nunca vai deixar de me amar. Mesmo que veja esse meu lado mais escuro, por amor de Deus, cão, porque é que és assim, odeio-te, és demasiado carente, deixa-me em paz um bocadinho, seu tóxico. Não é por isso que as pessoas têm cães, pela fidelidade cega. Ele também é tóxico comigo, malta, ele não me dá espaço. Palavra de honra, ele não me dá espaço. E a maioria das vezes eu deixo, pá, mas às vezes não consigo. Às vezes eu preciso só de respirar. Percebem? Eu preciso de não ter, pá, bigodes de cão a furarem-me os olhos, entende? Ele está sempre, ele quer estar muito perto. Ele forra-me as roupas de lã com pelo. A Clara não só berra com os colegas, como chega à escola sempre com um manto de pelo que eu não consigo tirar, porque ele não sabe estar. O Olavo não sabe estar, ele é muito carente. E eu sei, estou-me a justificar convosco, como faria com auxiliar. Mas não me venham com alguém, coitadinho, nada, ele é feliz. O Olavo é felicíssimo, é o cão mais feliz da cidade de Lisboa, ele é um novo rico. Eu sinto que o Olavo é um novo rico, porque reparem, eu acho que ele se habituou depressa demais à abundância. O Olavo era um cão de resgate, abandonaram-no, se calhar porque ele era demasiado carente, não vou mentir, às vezes cansa. Abandonaram-no e ele agora passou de cão que comia tipo, pá, cascas de cenoura do lixo para um cão que de repente cai em 2 mirtilos no chão e ele vai lá. Mas foi uma maçã rainheta. Ai não, ai isto não me apetece. Ai as maçãs rainhetas é faz chupeiras. Estou a falar a sério, o Olavo tipo, só come comida cara. Só come, tipo, cai fruta no chão e o menino só come aquilo que lhe apetece. A bananinha boa da Madeira, está bem. Tangerina mexuruca, não. Tangerina de Oxã não me vai apetecer. Obrigado, vou deixar. Quem viu, quem o viu e quem o vê ao abandonado de uma pizza? Este menino já não sobrevive no gueto. Estou a falar a sério, eu agora soltava-o na selva e ele já não sobrevivia. Ai, portanto é isto, malta. Vou ter que me moderar, porque senão a menina agora imita-me em tudo. E reproduz em público aquilo que eu sou no privado. E se isto não é uma devassa, se isto não é tipo meio ser um paparazzi, pá, é um bocado. É um bocado. Se eu podia processar a Clara por me expor assim no espaço público, se calhar podia. Mas pronto. Não deixa de ter piada. Não deixa de ter piada ela conseguir reproduzir exatamente o meu tom de voz. Mas pronto, os outros colegas é coitadinhos. Ou então, cuidadinhos, nada. Se calhar faço-se à vida, ó, Catana. O mundo é uma selva. Tu queres ser tigre ou suricata ou puto de manfiga? Né? Ai, que estupidez. Bom, o que é que eu tenho para vos contar? Não apontei grande coisa esta semana de ideias. Ah, já sei. Olhem, no outro dia, por acaso, fiquei xoxota. Porque cheguei à conclusão, e não sei se vocês partilham isto comigo, principalmente malta de Lisboa. Eu cheguei à conclusão de que, pá, não me sinto lisboeta. Eu não me sinto lisboeta. E sou born and raised, nascida e criada na cidade de Lisboa e não tenho qualquer sentido de pertença. Não me sinto lisboeta, o que quer que isso signifique, não tenho qualquer identificação simbólica, identitária com a cidade. Como, por exemplo, acho que a malta do Porto parece ter. Com a sua cidade, pelo menos sei lá, tenho a ideia que há características que eu consigo apontar à malta do Porto, tipo, sei lá, acho que não estou a inventar quando vejo os tripeiros, um bom tripeiro, uma boa tripeira, é sempre mais expansiva, mais desbragada, diz mais palavrões, é mais emocional, tem um grande amor à sua cidade. Epá, o que é que faz do lisboeta lisboeta? Não sei se não é o contrário, se é tipo, se é por contraste, se calhar ser menos expansivo, menos desbragado. Isto não é meio bizarro? Vocês sentem, fellow lisboetas, que nós temos características de grupo? Sei lá, como por exemplo, os nova-iorquinos. Malta de Nova Iorque tem aquela cena de andar depressa, é malta sozinha, individualista, meio chalupa, muito chalupa. Pá, bem ou mal, tem mais características de grupo. Os parisienses, por exemplo, são desagradáveis, mal encarados no geral, creio que o assumem para eles próprios. Ora, o que é ser lisboeta? Não sei, pá, nunca poria isso numa descrição de Tinder. Porque eu acho que dizer, dizer tipo, opa, sou alfacinha de gema, pá, diz zero sobre mim. Zero sobre qualquer pessoa. E isso entristece-me. Cheguei à conclusão que me entristece um bocado. Porque não sei quem é que somos nós enquanto tribo. E malta que esteja a ouvir de outras cidades, ou vilas, ou aldeias, malta que me esteja a ouvir de outros sítios, o que é que vocês sentem que vos identifica como naturais da vossa cidade? Ou da vossa vila? Há alguma coisa? Não sei, eu tenho alguma pena. Porque reparem, ainda no outro dia senti isto. Semana passada fui ao centro da cidade. Pá, eu não moro no centro. E eu acho que isto pode ter a ver com isto. Tipo, eu não moro no centro e nunca morei. Quando vivi fora, quando vivi, por exemplo, em Barcelona, vivia no centro da cidade. Sinto que vivi um bocadinho mais o coração da cidade do que em Lisboa. Eu moro nos arredores. Pá, e se calhar faz alguma diferença. Mas reparem, cada vez que vou ao coração, a very typical da cidade de Lisboa, seja tipo a Baixa, a Graça, a Moraria, o Castelo, e bem, eu sinto-me totalmente estrangeira, malta. É uma... Sinto que é um museu, é uma sensação museológica. Eu falo o mesmo idioma, compreendem? Falo o mesmo idioma das pessoas da cidade que estou a ver, mas não conheço nada daquilo melhor do que os estrangeiros que estão comigo no passeio. Pá, e pronto, e se calhar só diz mal de mim, mas não, não tenho nada para fazer nestes sítios, isto também é uma coisa. Não há razão para eu lá ir, se calhar às vezes podia ir a um restaurante ou outro, mas depois também se calhar poderia argumentar que nessas zonas a cidade também se descaracterizou um bocado, pá, não quero cair em discursos da pizza. Mas quer dizer, é estranho de repente passear pelo centro da minha cidade e ver lojas com carroceis de conservas de sardinha e aberrações incestuosas tipo pastel de bacalhau com queijo da serra. Nunca me vão convencer a provar essa merda, para mim é uma questão de princípio. É que para mim é tipo um desnexo, é um desnexo gastronómico. Acho que para mim é aleatório, juntaram dois símbolos, portanto, gastronómicos e ao calhas. Foi uma soma. Era que eu tipo, podia rechear ovos moles com cortiça. Tá, giro. Olha, giro tão típico, duas coisas num só. Ai, tão giro. Olha, vamos pôr a Rosa Mota a cantar o fado. Pronto. Ai, meu Deus, dois ingredientes. Estou-me a cagar se ela sabe cantar. É para juntar, é para fazer uma dobradinha cultural, só porque sim. Mas também não é por isso. Acho que não é por isso, porque eu já antes não me identificaria com uma idagenzinha, com as varinas, com o fado, com, sei lá, as coisas que nós categorizamos como típicas de Lisboa, pá, nunca foram típicas no meu dia-a-dia, o que me deixa um pouco órfã de cidade. Isto faz sentido ou não? Sou a única. E reparem, eu acho a nossa cidade lindíssima, mas não a sinto como minha. Por exemplo, sinto mais que pertenço a bairros. O bairro onde nasci, por exemplo, há bairros, há sítios que me são familiares por história familiar. Por exemplo, os meus avós, os bairros onde moravam os meus avós, um dos meus avós vivia em Algés. Algés é um bairro que eu adoro. Se é bonito, epá, não. Algés é bastante feio. Tem muito velho a dar com pau. Mas eu acho que tem uma vida de bairro fixe. Talvez só porque me lembro o meu avô. Mas, sei lá, é quase um sítio autóctone, sabem? Tem a experiência, o snack bar típico. A padaria típica. O velhote típico, que manda uma boa escarradela. Tem tantos velhotes típicos. Mas não sei, sinto que a cidade nos escapa por entre os dedos, se é que isto faz sentido. E vejo, imagina, e pego na moto, vou dar uma volta e penso, ai fixe, agora fizeram aqui este café, tipo, aí porreira, esta zona ribeirinha, estão a recuperar e não sei o quê, está tudo a ficar melhor. Mas sinto que olho à volta e vejo a povoada não com lisboetas. Onde é que estão os lisboetas? Estão um bocado nas suas casas, não é? Não estão nos rooftops novos. Não sei bem. Se calhar sou eu que tenho que sair mais. Também há isto. Se calhar sou eu que tenho que sair mais. Será que nos identificamos mais com o bairro em que vivemos? Ou será que nós temos que escrever um bocadinho da nossa história pessoal? Ui, deixa-me cá desligar o telemóvel. Será que... Deixa-me pôr isto no silêncio. Será que temos que escrever um bocadinho da nossa história pessoal em sítios da cidade para sentir que são nossas? Se cá tínhamos que ter uns primos que morassem na moraria, ou se cá tínhamos que ter andado aos melos no Beato, ou sei lá, ou perdido a virgindade no castelo. Não sei, se calhar tem a ver com isso, mas não tenho grandes experiências pessoais no coração very typical da cidade, então não me diz nada. O pai, tenho pena. Digam vocês o que sentem a esse respeito. Vocês... Será que é porque Lisboa, apesar de tudo, ainda é grandota? Ou seja, acaba por ser menos penico? Ou seja, podemos dizer que Lisboa é uma ervilha, mas é menos ervilha, é mais uma fava em comparação com as outras cidades, que são irremediavelmente mais pequenas. Será que é o facto de ser tão grande que então faz com que nós não... Seja um grupo demasiado grande para ser tribo? Ou por outra, será que uma pessoa só consegue sentir que pertence quando o tamanho do grupo a que pertence é inteligível? Se calhar o Porto, sendo mais pequeno, as pessoas conhecem-se mais e por isso há mais possibilidade de cultivar sentido de tribo? Não sei, se calhar estou completamente a tirar esta teoria do cu, mas a desafio-vos, malta que me ouve de cidades mais pequenas, se também sentem isto, se identificam com a cidade de onde vivem ou não. Eu não me sinto lisboeta e pronto. Reparem, há umas semanas... Epá, isto aqui, esta reflexão sucede porque há umas semanas, malta, senti isto de forma gritante. Porquê? E vocês acho que vão perceber esta cena. Vieram-me visitar, portanto, uns amigos de Erasmus. Um casal belga que eu já não via há, pá, 15 anos. Na última vez que nos vimos, acho que estávamos, pá, a beber shots a arder, estão a ver... É muito estranho uma pessoa, género, quando de repente se encontra passado 15 anos e já nada se mantém ao nível de personalidade, nada se mantém em relação ao registro de Erasmus em que se encontrou pela última vez. Eu adoro-os, gosto imenso deles, e reparem, andava a insistir com eles à bué para virem visitar-me, tipo, ganda basófia, come to Lisbon, the best city, so beautiful. Estão a ver, very cheap, como se fosse a feira da ladra dos países. Opá, é very cheap, está very nice, a série vale bem a pena. E, de facto, eu acredito mesmo nisto. Ok? Ponto assente. Bom, primeiro erro, ofereci-me para ser guia turística. Malta, eu já não tenho, portanto, habilitações para isto. Não tenho. Minimamente. E depois, erro número 2. Ai, é melhor fazer tudo a pé. Isto foram eles que propuseram, como devem imaginar. Ai, é tão giro fazer tudo a pé. Sabem esse chip turístico que a pessoa põe? É que eu tenho a certeza que eles em casa na Bélgica devem pegar no carro para tudo, não é? Para ir à despensa. Eu conheço-os. Agora, de repente chegam aqui, ai, de repente são o fucking casal Iron Man. Ai, queremos ir a tudo a pé. Queremos ir calcorrear da baleia até à Expo a pé. Foda-se, está tudo doido, meu. Não contei comigo para esse arilho. Porque é assim que se vê melhor a cidade, é a pé. Ah, pode estar bem sendo na tua cidade, que é em linha reta, foda-se. Vai lá subir a Rua do Alecrim, meu menino. Vai lá para as sete colinas com... Pronto, e depois trazem aquela sandaleta ortopédica, não é? Que é outra coisa da idade. Eles em Erasmus não usavam a sandaleta ortopédica das puppies porque não tinham sexo, se assim fosse. E agora usam, percebem? Agora usam. E eu não sei bem o que é que acho deles depois disto. Ah... Uma sandalete com velcro. O que é que eu consigo dizer sobre isto? Se calhar nada. Se calhar vou deixar passar. Porque eles são belgas e se calhar na Bélgica isso é moda. Pronto, fica no ar. Mas pronto, eu disse-lhes, olha, attention, que isto não é turismo, isto é na elítica. Esta cidade é elítica. Claro, porque eu falo com eles em espanhol, pois também é giro que é. Eu não falo espanhol há imenso tempo, mas nós conhecemos-nos em espanhol. Portanto, que eu fiz Erasmus em Barcelona. Portanto, a nossa língua... Já todos falamos melhor inglês do que espanhol, mas continuamos a comunicar-nos em espanhol, ainda que com dificuldade, porque foi o idioma com que nos conhecemos. Então, não dá para abandonar. Isto define a nossa relação de agora em diante. É uma coisa extraordinária. Pronto, chegaram bué frescos, mariconera, chapéu... Ui, então! De onde nos vais a levar? Não, neste caso eles falam espanhol com sotaque francês, que ainda é melhor. Donde nos vas a llevar? ¿Dónde nos vas a llevar? Y yo, tanta cosa, por Dios, Dios mío, ¿por dónde empezamos? Pá, e de repente, malta, dou por mim a pensar, não faço ideia. Não faço ideia. Eu dei por mim, tudo o que estava a recomendar era fora de Lisboa. Eu, tenho que ir à Serra de Sintra, pá, é espetacular, fazer uma caminhada, tenho que ir às praias, tenho que ir ao Óbidos, que é aqui muito pertinho. E eles, sim, parou em Lisboa. E eu, foda-se, e agora? Malta, deu-me um pânico. Apercebi-me de repente que eu, no fundo, e se calhar é isso que tem a ver com a primeira parte deste podcast, eu não conheço ratola da minha cidade na ótica do turista. Se calhar é disso que se trata. Tipo, eu apercebi-me, pá, que não saio do meu bairro há 15 anos. Pá, claro que saio, mas percebem, o sair no sentido de voyeur da coisa. Tipo, eu, quando muito, se calhar vou ao bairro vizinho. Ai, pronto, se calhar saio da minha rotina, vou ao bairro vizinho, porque lá há a Mercadona. Ai, vou ali ao lado, porque há um Lidl. Que choque! Não sabia o que fazer. Não, quer dizer, agora, não vos acontece. Agora vocês, bomba que disparado. Pronto, vão para o Catano. Foram o quê? Já conhecem, já foram ao Museu do Fado? Querem ver? Não foram. Vocês também nunca foram ao Museu do Fado. Pá, não foram. Foram ao Museu do Traje. Foram ao Museu dos Coches. Pá, não me fodam, vocês não foram também. Pá, e de repente tenho aquele par de olhos azuis arianos a olhar para mim. Malta, e eu em pânico, meio a improvisar. Eu, não sei, que podemos empezar por el Castillo? E eu, é Catano, eu nem sei ir para o Castillo. Eu não vou ao Castelo há 10 anos. Eu acho que fui lá uma vez com a escola. E eles os dois, pois ainda por cima estava perante um casal que meio estudioso de Lonely Planet. Estão a ver isto, não? Gajos que sublinham o guia Lonely Planet. Essa foi o Castillo que o vosso rei fez um cerco durante 3 meses em La Reconquista, não foi? E eu, exatamente. E depois pensava, Catano, qual rei? Não faço puta ideia do que eles estão a falar. Que puta rei? Tenho que estudar esta merda. Tenho que estudar esta merda para não parecer mal. Não faço ideia do que é que se está aqui a falar. Que rei? Qual cerco? Pronto, para mim é um castelo, entendem? É o castelo, tem uma vista bonita sobre Lisboa, bebe-se uma jola, vê-se um pôr do sol, fuma-se um paiva, está feito uma tarde. Agora tenho que saber história, foda-se. Então tenho uma filha, estou cansada, malta. Tenho que educar uma filha que é uma hooligan na creche. Bom, senti-me a guia turística, pá, mais incompetente da história. E isto aconteceu mesmo, juro, às tantas estão eles a... Tenho muita vergonha disto, mas estão eles a fazer check-in no hotel e isto aconteceu mesmo. Dou por mim a pesquisar no Google Top 10 Things to Visit in Lisbon. Pá, malta, eu vivo aqui desde que nasci, mas de repente não sei bem o que é que um turista quer ver. E depois a pergunta, esta pergunta também me assombra. Eu já devia ter um Excel com isto, que é... onde há um restaurante tipicamente português? Ai, Catano, tipicamente português, olha agora. Malta, perguntam-me, italianos, pá, sei 17. Sushi, sei 15. Ramen, 8. Sei tudo sobre tudo, menos restaurante very typical. Não sei. Quer dizer, claro que sei, mas sei, pá, o snack bar, com o menu de almoço, o Zé toda a esquina. Percebem, do meu quarteirão, 6,5€, maçã assada, café. Agora, um restaurante que não me envergonha ao nível da higiene, very typical, não sei. Pá, fico nervosa. E depois penso, ai, a minha vida é bem deprimente. Pronto, lá vou eu pesquisar a very typical bacalhau assado no Zumato. Pá, estou a recomendar merdas do Zumato. Eu, lisboeta, nascida, born and raised. Sou a única, malta, pá, pelo amor de Deus. Para mim, bacalhau assado é o que fazia a minha avó. Pronto. Mas ela já não cozinha tanto, desde que faleceu. Já não dá para ir a esse restaurante, que era a cozinha da minha avó. Pá, não sei. E pronto, eles trazem-me... O casalinho traz o Lonely Planet, não é? Todo sublinhado. Estávamos a pensar em começar aqui nos bairros históricos, pré-terramoto, depois descer ali até ao... ao mirador das portas da pista e eu, olha, parece-me bem, faço puta ideia que mirador é este. Parece-me giríssimo, vou convosco, mostrem-me. Pá, mostrem-me o que tiveram a estudar. Aproveito e conheço. Muito humilhante, malta, não vou mentir, muito humilhante. E pronto, depois lá vamos nós para o mirador das portas da pista e eu até que fingi que não é a primeira vez que lá estou. Eu, ai, olha, giro, pronto. E a fingir que sou eu que sei. Pronto, aqui deste lado temos, portanto, Lisboa, não é? Aqui do lado esquerdo temos a parte esquerda de Lisboa. Ali à esquerda, olha a minha casa é ali. Isto é típico, não é? Uma pessoa vê uma paisagem e aponta a sua casinha. Eu moro ali. É para lado, não é? Estás a ver aquela coisa de cor de laranja? É a direita, é a minha casa, pronto. Que é o único monumento que eu conheço bem, a minha casinha. Não é lindo? Tão querido. Nós de facto temos uma obsessão amorosa pela nossa casa. Quantos de vocês é que não foram já ao Google Maps para verem a visão satélite lá de cima? Eu já. E vocês também. Mas vocês já fizeram isso, mas sabem o que é que não fizeram? Ir ao Museu do Fado. Eu sei que não foram. Não venham cá com merdas. Nunca ninguém foi ao Museu do Fado. Pronto, e quer dizer, foi embaraçoso. Quem sou eu? Que tipo de lisboeta sou eu? Eu acho que envergonho esta cidade. Tipo, eu nunca entrei na Torre de Belém. E vocês? Epá, eu nunca fui ao Elétrico 28. E vou recomendar irem ao Elétrico 28 se nem sei o que é que sucede lá. Então se tem carro. Quê? Vou demorar 3 horas a chegar ao trabalho só para ir sobre carris? Não, caguei. Caguei. Não sei. Pá, foi um teatrinho. Fiz um teatrinho durante 3 dias. Gostei imenso. Gostei imenso do que fiquei a conhecer. E pronto, e mantive esta fachada porque prefiro isto do que admitir que sou um português de merda. Sou uma lisboeta de merda. Vocês já foram ao Panteão? Pelo amor de Deus. Pá, estão a ver? Ir ao Panteão. Uma pessoa entrar e dizer: é, pá, então não é que isto é lindo? Olha o gajo, olha o Eusébio! Enfim, isto foi complicado, não vou mentir. E pior é que uma pessoa percebe-se assim de que a nossa vida se tornou profundamente aborrecida e rotineira, porque elas tantas diziam: ah, então pronto, mas que eu convido-os para venham lá jantar à casa, claro que sim, na boa, e não sei o quê, experiência nativa. E o que é experiência nativa neste momento para mim? Eu dizer-lhes: olha, e aqui é a creche da minha filha. Ali é onde eu ponho as minhas camisas a engomar. Ali adiante é o meu notário, pronto. Às vezes vou lá. Aqui é o meu Lidl, mas às vezes, pronto, vou ao outro. Tem mais coisas. Também vou aqui ao Pingo Doce e pronto. E no final do mês é mini preço, pronto. Também tem coisas boas. Gosto do pão deles que é fresco. E é isto, malta, pronto, é o desabafo que tinha para vós hoje. Espero que estejam bem, que sejam lisboetas melhores que eu, ou malta das vossas cidades melhores que eu. Obrigada por ouvirem, boa Páscoa, espero que se enfrasquem como deve de ser. Até para a semana e beijos!